Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido esta noite o colega vereador Arley Prisco para fazer a nossa oração inicial.
Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a essa casa aqui. Vou colocar a oração que o Deus Pai nos ensinou.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair na
tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário Danilo para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 38ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificação, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Aplausos, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Apresenta a indicação número 080 de 2025, que sugere ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação que as designações para contrato do cargo de substituição e cargo vago seja realizado no mês de dezembro ou na última semana de janeiro, sendo fixada a data com antecedência de 30 dias.
Apresento também a indicação de número 79 de 2025, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras, providenciar a construção de uma área com praça pública no bairro Veredas, Buritis, Minas Gerais. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Senhoras e senhores, público presente, a todos que nos acompanham, uma boa noite. Quero iniciar esta fala compartilhando uma notícia muito importante e motivo de alegria para todos nós. Na última quarta-feira passada, eu estive em Brasília, juntamente com o prefeito Rufino, secretário de Administração e secretário de Agricultura, em uma reunião de grande relevância no Ministério da Agricultura e também na Casa Civil. Fomos em busca de algo que consideramos essencial para o futuro do nosso município, o fortalecimento da agricultura familiar, que é o coração da nossa economia local e o sustento de muitas famílias da nossa cidade e zona rural. Eu tenho a satisfação de dizer que essa viagem trouxe bons frutos. Nessa reunião, conseguimos a autorização de importantes projetos, como a inclusão produtiva, quintais produtivos, projetos de irrigação, além da liberação de recursos para aquisição de alimentos, o PAA. Tudo isso vai gerar oportunidades, renda e dignidade para o nosso povo do campo. Também estivemos no gabinete do deputado federal Zé Vitor, um parlamentar que tem sido um verdadeiro parceiro do nosso município, e um dos mais atuantes e comprometidos com o Noroeste de Minas. Mais uma vez, ele demonstrou a sua atenção e compromisso com Buritis, garantindo recursos importantes, R$ 645 mil para a construção de ponte, R$ 598 mil em equipamentos para a nossa unidade básica de saúde. E assim que a gente segue com os pés firmes no chão e o coração voltado para o povo e a esperança de ver Buritis crescendo, se desenvolvendo e oferecendo mais qualidade de vida para todos. Quero também falar sobre um assunto que tem sido motivo de muitas discussões em nosso país essa semana. Na semana do dia 21 de outubro, o governo federal assinou um decreto de número 12.686. E eu não vou entrar aqui em detalhes jurídicos, mas quero chamar a atenção de cada pai, de cada mãe de criança com deficiência. Esse decreto é um perigo silencioso que ameaça tudo aquilo que a gente já lutou tantos anos, Nádia, para conquistar. Esse decreto, se a gente deixar, acaba com o direito de escolha das famílias. E eu quero deixar bem claro aqui essa noite, eu sempre defendi que um pai ou uma mãe atípica deve ter o direito de escolher se quer colocar o filho numa escola comum ou numa escola especializada como a PAI. Porque quem tem que tomar essa decisão é o pai, é a mãe que conhece as necessidades e os limites dos seus filhos melhor do que qualquer outra pessoa. Agora, esse decreto quer obrigar essas crianças a irem para uma escola comum sem respeitar as necessidades delas e sem escutar quem realmente entende do assunto, a família. E eu pergunto a vocês, quem conhece melhor uma criança do que o pai ou a sua mãe? Isso não é inclusão, isso é um retrocesso. Se esse decreto continuar, as APAEs do Brasil inteiro correm o risco de fechar as portas. E isso a gente não pode permitir de jeito nenhum. Não estou falando aqui de política partidária nem ideologia. Estou falando da vida real, de crianças que precisam de cuidado e de pais que travam essa luta todos os dias. Por isso eu peço atenção e o apoio de todos os nossos colegas vereadores. Vamos nos mobilizar também. Eu já estive conversando com o deputado Zé Vitor e também senadores, pedindo que não deixe esse absurdo seguir adiante. E quero aproveitar mais uma vez para conclamar os nossos colegas, para que mobilizem conosco, conversem também com seus deputados e peçam que eles atuem nessa causa. Essa luta, ela é de todos nós. Há poucos meses, nós estávamos aqui nessa casa comemorando uma grande conquista. Através da nossa deputada estadual Maria Clara, pensando na inclusão e atendendo um pedido nosso e de várias mães atípicas, foi destinado 300 mil para a PAI de Buritis, um recurso que já está na conta, já está pago há quase 2 meses, para a construção de um parque multissensorial que vai ajudar nossas crianças com deficiência intelectual no seu desenvolvimento. E agora, nos deparamos com essa notícia que preocupa não só a PAI de Buritis, mas as APAEs de todo o nosso país. Por isso, vamos cobrar, debater e proteger a inclusão de verdade. Cada criança, cada família merece respeito, escolha e apoio. A nossa educação especial não pode ser prejudicada e muito menos esquecida. Mais algum vereador fará uso da palavra? Vamos passar então.
Senhora Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernandes. Aqui cada vereador tem o direito à sua fala, vereador. O senhor respeite a pessoa que pediu a palavra anteriormente. Com a palavra, o vereador Carlos Fernandes.
Senhora Presidente, senhores.
Com a palavra, vereador Fernando, por favor.
Não, estou falando,
quer pedir
que
silêncio,
parte,
vereador, deixa o vereador Carlos Fernando prosseguir com a sua fala.
Obrigado, vereadora. Cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar todos os demais pares, dizendo o seguinte, eu estou usando este momento para chover no molhado. Todo ano, desde quando eu sou vereador, o pessoal reclama das estradas. E aí o que acontece? Existem trechos aqui em Buritis que você sabe que todo ano vai dar um lamaçal naquele local. É simplesmente pegar alguns caminhões, algumas caçambas de cascalho e lá e colocar. Mas eu não sei, cargas d'água, que eles não fazem isso. E aí uma chuvinha que deu aí, um chuvisco que deu aí, eu gostaria que o cameraman focasse aqui, o nosso cameraman aqui da casa, eu quero expor isso. Olha só, tá passando no vídeo para os colegas verem aí, ó. Isso aí é um ônibus escolar. Olha a situação numa chuvinha. Olha essa estrada, que bagaceira. É isso que está acontecendo. Os estudantes. Aí estão os estudantes. Eu vou mostrar um outro vídeo aqui, porque eu sei que os vereadores, alguns também receberam. Para que os senhores possam ver, nesse vídeo aqui, o ônibus, olha o que ele faz, o desvio. Ele entra aí no, numa grota d'água, no desvio, por quê? Foi feito um encabeçamento mal feito, que com essa pequena chuvinha, ele afundou. E olha o prejuízo que traz aí para o nosso cidadão, atolado, arrebentado. Então, o negócio é, todo ano é a mesma coisa. Onde é que está o erro, vereador Geu? Será que o secretário, ele não aprendeu esse beabá? Cara, o pessoal está disposto a doar o cascalho, mano, todo ano. E aí vocês veem essas cenas horrorizantes que acontecem com as pessoas de Buritis, com os trabalhadores. É o caminhão do leite que quebra, que atrasa, que o tanque perde. E prejuízo em cima de prejuízo. É o ônibus escolar que quebra. Mas aí vão dizer para mim o seguinte: ah, vereador, isso aí fica caro. Caro, meu irmão, é fazer festas. Caro é gastar naquilo que não melhora nada para a sociedade. A gente arrumar as estradas não tem nada de caro, não. E aqui nós não estamos pedindo levantamento de grade, não, vereador. Nós estamos pedindo apenas para colocar o cascalho. Mas não é agora também que está esse lamaçal. Agora tem que achar um jeito de resolver. E quando der uma estiagem, e nesses pontos, é Vila São Vicente, é Vila Rosa, é aquele outro ponto ali, indo lá para o pessoal do Pasmado, são pontos críticos que nós temos aqui em Buritis. Mas me parece que o nosso secretário, ele não conhece a zona rural de Buritis. O nosso secretário não conhece os pontos de alagamento de Buritis. O nosso secretário está precisando procurar esse vereador e eu andar com ele na zona rural, porque eu conheço de canto a canto, de cabo a rabo, para poder mostrar esse ponto aqui, é um atoleiro, isso aqui atola. É só chover, vai atolar. Porque agora eles vão vir com a desculpinha dizendo assim: ah, vereador, está chovendo, nós não podemos fazer nada. Mas por que que não fez na época que estava seco? Isso é uma incompetência. E aí eu chamo os matemáticos para poder me ajudar. Elevado ao cubo. É uma incompetência elevada ao cubo. Não tem como, não tem como ter paciência com um negócio desse. Não tem como ter paciência com um negócio desse, vereadores. Então eu sei que essa reclamação não chegou apenas aos meus tímpanos, mas chegou também aí ao pavilhão auricular de vossas excelências. E nós somos aqui a voz do povo. Então se os meus eleitores, aqueles que confiam em mim, estão reclamando, vereador, essas estradas, pelo amor de Deus, nos socorre. Quero dizer a vocês que eu não tenho a caneta, não sou prefeito, mas eu sou um vereador que não tem o rabo preso com ninguém, inclusive eu sou suruco. Não tenho rabo preso com ninguém. Estou aqui para reclamar. E a voz de vocês é a minha voz. Está uma balbúrdia. Está as estradas para todo lado desse lamaçal. E eu quero dizer que foi apenas chuviscos. Foi uma chuvinha de leve. Agora imagina, vereador Danilo, daqui um dia, quando a chuva efetivamente começar a cair, a chuva que os produtores rurais tanto almeja para poder ter uma boa safra começar a cair, o pessoal da zona rural não vai mais circular. Os alunos vão perder aula. Os professores que levantam aí pela madrugada para dar aula na zona rural vão ficar no meio do caminho. Então, o resumo final é o seguinte: socorro, prefeito, socorro. E se ele não entender aí no bom português, help. Ou então, pelo amor de Deus, socorre o povo. Obrigado, presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, presidente dessa Casa de Leis, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos vendo e também nos ouvindo nesse momento, as pessoas do meio rural também, meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três, pessoas em outras localidades, em outras cidades também nos acompanhando. Quero cobrar nessa noite do secretário Maicon e também da pessoa do prefeito, excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador. Nós vamos cobrar nessa noite a reforma da quadra poliesportiva lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Quando eu falo reforma, eu estou falando da questão da pintura da quadra, né? Ela é uma obra de 2019, né, que eu consegui juntamente com o nosso deputado, na época o deputado Marcos Pestana, e a quadra precisa de reforma na parte de pintura e também em algumas partes de alvenaria, porque teve uma vez deu um vendaval lá e sofreu algumas avarias, né, na estrutura, que foram corrigidas, mas falta essa parte de alvenaria para ser realmente sanado esse problema aí. Dizer também que ao Maicon, para que possa também fazer a vistoria lá nos vestiários da quadra, vestiários que é uma emenda indicativa de minha autoria, no valor de R$150 mil, para que a gente possa também fazer a inauguração desse vestiário, juntamente com a reforma da quadra poliesportiva na nossa comunidade. Hoje eu estive reunido, eu sou um vereador bastante persistente, né? Tanto que outro dia alguém falou para mim, Branquinho, o que é que a gente faz, qual o segredo de se manter na política há tanto tempo, a esses 4 mandatos consecutivos? Eu disse que o segredo é simples, é conquistar credibilidade, né? Quando o Branquinho fala, as pessoas acreditam. Quando o Branquinho fala, as pessoas que me conhecem não duvidam da minha palavra, porque quando eu falo, eu honro a minha palavra. Essa é uma marca do nosso trabalho, da nossa luta. E outra coisa chama-se persistência, né? Persistir, dedicar, cobrar, reivindicar, dar voz a quem às vezes precisa ter voz aqui nesse microfone, porque esse microfone representa o povo de Buritis, tanto cidade quanto do meio rural. Nosso trabalho está por aí, tanto no meio rural quanto na cidade, é trabalho visível, é tanto que o povo tem reconhecido, e reconhecido muito, e eu só tenho gratidão por esse reconhecimento do nosso trabalho, e por acreditar, e entender, né, e reconhecer essa nossa credibilidade diante do povo de Buritis. Quero cobrar também, hoje eu tive uma reunião, voltando a dizer, com a secretária de Saúde, onde nós levamos a demanda, eu juntamente com o Cauã, também com a Pamela, né, que é enfermeira, onde nós levamos a demanda do sensor Freestyle Libre, que é aquele sensor, que eu já falei muitas e muitas vezes aqui nessa casa, um sensor que traz mais tranquilidade, mais comodidade. O Cauã, quando foi lá, ele estava usando o sensor e ele mediu a glicose várias vezes na minha presença, né, simplesmente usando o celular. Então é algo extraordinário, algo inovador. E lembrando que esse sensor é para pessoas que têm diabetes tipo 1. Então nós vamos lutar, defender, nós estamos cobrando, reivindicando. Dizendo essa noite que nós vamos estar repassando, o valor ele é pequeno, talvez o valor talvez seja simbólico, mas eu vou estar repassando 127 mil das minhas emendas impositivas, R$127.917, para ajudar, para dar um pontapé inicial para a saúde na questão da aquisição do sensor Freestyle Libre aqui em Buritis. Dizer também que eu faço o compromisso, que vamos estar pedindo também emendas aos nossos deputados, estadual Gustavo Santana, ao federal Paulo Abiaco, para que possa também emenda na saúde. E não é difícil, que eu já coloquei esse ano na saúde R$242 mil, parte desse recurso foi emenda que o Paulo Abiaco nos mandou atendendo o nosso pedido. Então, esse sensor, Cauã, eu tenho certeza que a secretária disse que tem as dificuldades financeiras, que não é algo fácil, mas nós não estamos aqui para cobrar só o que é fácil. Nós estamos para cobrar aquilo que realmente aparenta ser difícil. Porque quando você conquista algo difícil, é aí que se você ganhar o mérito, realmente o mérito se destaca. É algo fácil, fácil todo mundo faz. O que é fácil todo mundo faz. E nós estamos aqui para cobrar aquilo que é difícil mesmo, acreditando que vai se tornar realidade. Porque o nosso trabalho é voltado para o povo de Buriti Cidade e para o povo do meio rural. Saúde é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem. Perfurar o dedo o tempo inteiro para medir a glicose, isso não justifica. Nós temos que amenizar isso. E esse sensor, ele ameniza, porque são 2 sensores. Um a cada 15 dias. Você usa um, ele vale por 15 dias. Depois o outro com mais 15 dias. Fecha um mês usando 2 sensores. Lógico que o sensor parece ser algo caro, mas caro é você perder a vida, caro é você não ter uma qualidade de vida adequada, caro é você perfurar o dedo o tempo inteiro. Então, assim, esse sensor vai engrandecer o pessoal da saúde, vai engrandecer o governo do Rufino, porque, como eu falei, a saúde tem a sua relevância, a sua importância. Sem saúde nós não somos nada. Na verdade, essa é a verdade. Então, fica aqui nessa noite essas minhas cobranças, dizendo que nós vamos estar repassando R$127 mil. Para a saúde de Buritis, para dar um pontapé inicial na aquisição dos sensores. Se custar R$20 mil por mês, vai dar para durar aí uns 6 meses aí atendendo o nosso povo de Buritis. Presidente, nesse momento é só isso, no momento de liderança partidária, eu falei o uso da palavra novamente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente,
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, senhor vice-presidente. Quero cumprimentar os novos colegas vereador, cumprimentar o público presente que hoje, em nome do nosso amigo Sileu, prazer imenso ter aqui nessa Casa de Leis. Começa a minha fala hoje, novo colega vereador Carlos Fernando, dizendo a dificuldade que o município está passando, né? Com pouca chuva. Mas eu tive uma reunião junto ao prefeito e o secretário de Estradas e Transporte hoje, e tivemos alguns esclarecimentos a respeito dessa situação, que aconteceu, na verdade, né? Porque ele me alegou que não teve compactação e o aterro não aguentou a chuva. Mas eu acho pouco, né? A chuva foi muito pouco para que nós rompêssemos uma compactação de um aterro, né? Ele nos comprometeu de estar fazendo sim o reparo das estradas o mais rápido possível, tá? Então nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, recebi várias ligações, como a Vossa Excelência diz, foi meus timbres, os meus ouvidos hoje ficou ardendo de tanta ligação que eu recebi a respeito de estrada. Vila Rosa, São Vicente, Pasmado, Vila Cordeiro, Barriguda 2, realmente a estrada está muito difícil. Fica à vontade, vereador.
Vereador Gil, concedo uma parte?
Fica à vontade.
Eu gostaria que o Denis focasse no meu computador, mostrar a Vossa Excelência, vereador Gildo, a reunião nossa ela é transmitida e ela tem uma boa audiência. E me mandaram aqui agora a ponte do Formosinha. Aqui. Ponte do Formosinha. O Denis já está ali. Essa ponte aqui, que eu estou mostrando para os colegas aí, ó, é a ponte do Formosinha. Olha o tamanho, vereador Gildo, do buraco do lado aí, que pode acontecer um grave acidente. Essa ponte aí, isso é algo fácil de ser resolvido. Então, veja só, não é só dizer, o município é imenso. Só que ele é imenso e o orçamento dele todo ano só aumenta. Então, o que precisa é de uma gestão voltada para resolver esses problemas. Obrigado, vereador.
Comum com a vossa palavra aí, o novo colega vereador. E nós temos que trabalhar com precaução, nós não podemos deixar acontecer. A verdade é essa, viu? Foi a conversa que eu tive com ele e disse, olha, nós temos que trabalhar com precaução, nós temos que sair lá na frente. Antes da chuva, nós temos que estar assim com as estradas preparadas, viu? Quero aqui também dizer à população da Barriguda 2, no especial lá no Seu Fico, amanhã o prefeito está fazendo uma visita para o Seu Fico para resolver o problema daquela ponte, vereador Vânia, que você conhece também, chegando na casa do Seu Fico, viu? Ele nos comprometeu que amanhã estará pela manhã, para fazer o levantamento dessa ponte. Eu tenho uma grande preocupação, que as chuvas estão começando, né? E nós precisamos trabalhar para a preparação de estrada é com solo seco, né? Então eu tenho uma grande preocupação, mas o prefeito está atendendo o pedido lá do Seu Fico, está indo para fazer essa vistoria, para começar uma pequena ponte de madeira, uma ponte de pouco acesso, não precisa ser uma ponte de tanta estrutura. Mas nós vamos continuar fiscalizando e buscando as demandas do município, meu colega vereador Carlos Fernando. E nós vamos estar aqui sempre cobrando o que a população nos transmite, nós temos que reivindicar o gestor maior, que é o nosso prefeito, e o secretário de Estrada e Transporte. Presidente, eu devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público presente hoje aqui, nessa Casa de Lei. Boa noite àqueles que estão ouvindo nas redes sociais. Bom, quero começar a falar um pouquinho sobre emendas aí, recursos do deputado estadual, que está mandando para o nosso município. Recebi a notícia que já está na conta, R$680 mil. A Lúcia Falcão tem mandado nosso município, doutor Fernando. São R$600 mil para adquirir 6 veículos minivans para a saúde. Então, a saúde vai ter 6 veículos minivans. O dinheiro já está na conta. E também a aquisição de um veículo de passeio, também, no valor de R$83.953, totalizando mais de R$680 mil, que a deputada Lúcia Falcão está mandando no nosso município. Sem contar também, tem uma previsão aí de mais recursos vindo ainda, onde temos aí um recurso para a ponte da Santa Maria, sentido São Vicente, no valor de R$300 mil, que já está para chegar aí nosso município. E falar, como estamos falando da zona rural, não tem como não falar das estradas, né? Realmente tivemos muitas chuvas, bastante chuva no nosso município, graças a Deus. Barragens que estavam vazias agora estão cheias, mas não podemos deixar de falar de algumas falhas aí que teve nas estradas. Então hoje à tarde eu consegui, mais na boquinha da noite, conversar com o secretário Douglas sobre o assunto. Então topei ele e consegui falar bastante com ele sobre esse assunto. E ele me garantiu que até final de semana que vem vai estar resolvendo a situação com prioridade até no trevo ali da Vila Rosa e São Vicente. Depois, doutor Fernando, vamos lá cobrar dele lá, certo, esse projeto seja feito, esse trabalho seja feito, né, e com cascalhamento e organizado, porque aquele jeito lá não dá, os carros estão só girando, rodando, atolando, não anda naquela terra vermelha ali, aquilo escorrega demais. Também, o aterro lá da ponte, ô Geudo, ele me falou que fez hoje ainda, já fez hoje lá o aterro, que realmente tinha botado uma terra lá, a terra preta, essa terra cedeu, e realmente aconteceu foi isso, mas já arrumou hoje também. Não pode tirar também a questão do prejuízo que teve do caminhão, que atolou ali e tudo, mas foi um fato que ocorreu aí. A ponte da Formosinha, segundo ele, que amanhã já vai estar resolvendo a situação, falei com ele à tarde, amanhã vai estar resolvendo a situação, que muitas vezes ele recebe essas mensagens aí, às vezes por redes sociais, acompanha e tudo, porque foi muita chuva em diversas regiões do Buritis. Também quero falar um pouquinho do projeto, o projeto de saúde no lar, que estou pleiteando aí junto com o deputado Igor Timo, deputado federal, onde as pessoas vão estar lá na zona rural, numa casinha bem no pezinho da serra, mais distante, igual lá no Pasmado, Fernando, e vai uma equipe, né, de técnicos, de enfermeiro, com Starlink lá, e vai fazer um exame da pessoa lá na zona rural, na casa. E assim já vai saber se tem uma prevenção em geral. Ele pode saber se ele pode ter uma doença futura. Então é a prevenção. Onde que se detectar também a questão da doença ali, alguma doença que pode ter hipertemia, ou então questão de poder infartar, derrame, essa parte, já pode acessar direto pelo Starlink, pelo computador, pela telemedicina e já fazer com o médico ali, o exame ali com o médico ali na hora. Então já foi a consulta com o médico na hora, pela internet, pela telemedicina. Então um projeto bacana aí que vai vir a partir do ano que vem para a nossa cidade. Então quero deixar um abraço aí para a Dona Divina, lá da região do Gado Bravo, Elane Pio, Juscelia, Kelvin e todos os amigos aí. Deixar um abraço à minha esposa também e todos os amigos que sempre vem acompanhando este vereador. Boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Pouco nos prestigia essa noite, que em especial meu amigo Ney, que está hoje nos acompanhando aí, e todos que nos acompanham pela rádio. Primeiramente, presidente, eu quero fazer um esclarecimento, acho que o senhor entendeu mal. Eu fiz um questionamento, hoje foi diferente o roteiro da reunião, porque sempre quem começa ela é eu e Branquinho. Né? E o pessoal fica esperando, aguardando a gente começar, e às vezes até passa de uma etapa para outra esperando a gente falar. Meu questionamento hoje foi esse, porque todo mundo vai falar, então não tem dificuldade nenhuma de alguém começar, né?
E aqui tem que acabar com esse negócio de um ficar esperando o outro. Nós vamos tocar a reunião da próxima vez.
Minha reivindicação foi essa, só entendeu mal, mas está tranquilo. É só um esclarecimento. É com bastante alegria hoje também, e muita satisfação, que eu chega a divulgar hoje uma emenda de R$150 mil para aquisição de um SPIN de 7 lugares, né, da deputada Amanda Teixeira Dias. Já está na prefeitura, já paga essa emenda, né? Então eu só quero agradecer a parceria que a deputada tem com a gente aí. A gente está trabalhando, buscando recursos para atender. Já conversei hoje com o secretário de administração. Essa SPIN eu pedi para ela justamente para a gente colocar na rota de Barretos, né, que para poder facilitar a vida das pessoas, que é uma viagem muito longa. Às vezes vai de micro-ônibus, nem tantas pessoas, o micro-ônibus vai vazio, mas só tem um micro-ônibus, e que essa SPIN possa estar atendendo e melhorando, né, o dia a dia dessas pessoas nessas viagens. E assim também, a hora que a gente tiver para Barretos, com certeza vai estar atendendo na regulação, na saúde, né? Então, a gente só tem a agradecer. Esse é o papel nosso, de estar tentando buscar, tentando melhorar o dia a dia das pessoas, né? Então, esse vereador que trabalha com esse intuito, né, sempre está procurando está melhorando a nossa cidade, melhorando o dia a dia das pessoas, dando mais conforto, né, para as pessoas que têm dificuldade, que quando chega a fazer uso, principalmente nessa rota, fazer uso da Casa de Barretos, a gente sabe da dificuldade que é, do desespero que é, né? Então, nada melhor do que nós estar aqui e tentar facilitar, ou pelo menos dar mais comodidade para essas pessoas. Então, hoje eu quero só agradecer à deputada Amanda Teixeira Dias por aquisição dessa emenda, né? E graças a Deus já está paga. O secretário acho que já está em andamento a questão de licitação para adquirir esse carro, e com certeza vai contribuir muito na área da saúde para nós aqui. Assim também como no ano passado eu consegui entregar aí na Associação da Barriguda 2 uma carreta vasculante, uma ensiladeira, uma carreta vasculante e uma ensiladeira na Associação de Vila São Vicente também, né, um trabalho do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que sempre a gente tem uma caminhada aí, ele tem contribuído muito com o nosso município. Tem uma emenda dele de R$600 mil, que é para ser destinada, já era para ter sido paga, mas infelizmente o governo federal, por ele fazer, acredito eu, por ele fazer parte do PL, que é um partido opositor, está tendo essa dificuldade da execução dessas emendas, né? Então, eu nem fiquei divulgando aqui antes, porque eu gosto de divulgar quando está pronto. Às vezes causa especulação, né? Mas eu acredito muito que dentro desse ano essa emenda ainda vai ser paga de R$600 mil, que a gente possa estar destinando ela para algum setor que vai, com certeza vai estar melhorando também, né? E esse é o nosso trabalho. Eu sempre vou estar aqui buscando fazer meu papel de vereador, de legislar, né, de fiscalizar, de cobrar, que é no dia a dia que a gente faz aqui, e tentando cada vez mais, né, em parcerias, não só eu aqui, acho que todos os vereadores aqui têm esse empenho, né, a gente está tentando melhorar a nossa cidade, que esse é o nosso objetivo, melhorar a nossa cidade, dar mais conforto para as pessoas que precisam, né, que na hora da dificuldade é que a gente sabe o que a gente tem no nosso município. Então, principalmente nessa área da saúde. Quero também fazer um adendo dessa questão das estradas hoje. A gente tem que reconhecer que durante esse ano, no mandato do atual prefeito, tem melhorado muito a questão de estradas. Eu ando aí no município quase todo, trabalho de caminhão, a gente vê, né? Melhorou bastante. Mas tem pontos específicos que talvez o secretário passa batido, e esse ponto específico da Vila São Vicente, ele não deu atenção especial, porque eu mesmo reivindiquei, porque a gente sabe que todas as vezes que chove ali na entrada de São Vicente, do curral do Lulu Chapéu ali, até na entrada de Vila São Vicente, toda vez que chove é um caos, né? E todas as vezes que a gente chega lá na vila, essa é a primeira cobrança das pessoas que moram ali, né, que trafegam ali. E tantas vezes também eu já passei lá com essa dificuldade. Então, falta essa atenção especial. Eu sei que ele melhorou e muito essa questão do trabalho dele, de acompanhar o serviço. Mas, infelizmente, é assim, nada é a 100%. Eu acredito que vai melhorar mais ainda, né, de ter a sensibilidade, talvez, de ouvir não só esse vereador aqui, mas com todos os vereadores aqui que acompanham, que andam no dia a dia, está pontuando, né, os pontos específicos, e que o governo tem essa sensibilidade de nos ouvir. Que a gente está aqui, não é para fazer politicais, não é para ficar jogando conversa ao vento ou causando especulação. Não, pelo contrário, a gente quer que as coisas andem mais normal possível, sem essas dificuldades, que as pessoas não deparem com essa situação, às vezes de manhã, quem está saindo para trabalhar ou que tem um compromisso, é impedido de um serviço nas estradas, mas que eles possam estar tendo essa sensibilidade de estar acompanhando, nos ouvindo, porque a gente conhece, não é que é os pontos, assim como ele também conhece. Só que tem que dar prioridade nesse serviço, porque quando chove, aí vem a dificuldade e causa o maior transtorno, né? Então, são coisas que é do conhecimento do governo, não é novidade, mas que possa estar melhorando, e acredito que vai melhorar mais, como melhorou, né? Então, por enquanto é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela outra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente, a todos os ouvintes da Clube FM e o canal do YouTube. Quero aqui começar aqui hoje com a reivindicação que já foi cobrado muito aqui, mas acho que ficou um pouco esquecida, que é as placas de sinalização na cidade. Está tendo muito acidente aí, meu amigo Hernandes mandou um vídeo para mim aqui, até na Avenida Bandeirantes, ali com a Paraná, um vídeo de acidente, e lá não tem sinalização nenhuma. O bairro Taboquinha ali mesmo, colocaram os quebra-mola lá, ainda está sem sinalização, né? Pintaram alguns quebra-mola lá, mas ficaram alguns sem pintar, né? Então assim, eu quero estar fazendo essa reivindicação ao Maico ou ao Rufino, né, para colocar essas placas de sinalização na cidade, né? Tem muito quebra-mola sem sinalização, muitos lugares aí que precisa, né, de placa pare, né, para o povo ter mais atenção. Né, quero estar fazendo essa reivindicação aí. Quero cobrar aqui também um buraco lá na Ponte dos Confins, sentido Barriguda 1. Né? Quero cobrar aqui do secretário Maico Douglas. Né? Esse buraco está no meio da Ponte dos Confins, né? E o buraco já está grande. Né? Se não tomar providência de arrumar lá, corre de acidente. Né? Então, assim, que já está fazendo essa reivindicação.
Vereador Danilo, concedo uma parte?
Sim, sim.
É só para pedir ali mais uma vez o cameraman, o Denis, porque esse buraco está aqui na tela do meu computador. A reunião nossa hoje está para todo lado e toda hora eles mandam mensagem. O senhor está falando aí, já mandaram. O Danilo está com razão. E outra coisa, e esse buraco o Danilo está reclamando, isso é na estrutura da ponte. Se não for lá olhar, Danilo, é perigoso, Deus livre guarde, passar um carro, um ônibus ali e cair. Isso, o cameraman nosso está pegando lá. Vocês estão vendo, na verdade não é nenhum buraco, é uma cratera, que está ali no meio da ponte de cimento. Entendeu? Lá dos confins. Então, eu quero fazer minhas razões do colega aqui, porque se não tomar cuidado, Gil, não é uma ponte de madeira não, é uma ponte de cimento que está cheia de buracos ali e é perigoso quebrar, afundar e arrebentar com tudo. Obrigado, vereador.
Sim, sim, né, todos viram aí, né, então tá bem perigoso, né, solicitar aí, quem puder arrumar aí o secretário de obras aí, o que puder, seja, socorre esse povo lá que tá precisando mesmo, tá, pessoal? Quero fazer aqui também uma reivindicação sobre as lâmpadas, começou a chover também, as lâmpadas começou a queimar, bairro São João ali, tá no escuro, bairro Taboquinha, né, então quero fazer essa reivindicação aqui ao Paulo, né, tem uma atençãozinha especial ali pelo bairro São João, né? Estive lá, aquela Avenida Urucuia mesmo ali. Tá tudo apagado. Tá tudo apagado. Eu sei que a chuva chegou, mas tem que ter estoque de lâmpada pro povo. O povo não pode ficar no escuro, não. Né? Quero aqui também agradecer também ao prefeito. Não só cobrar, mas também quero agradecer também ao prefeito Rufino pelo calçamento lá na quadra da Vila Serrana. Vai começar, né? Que liga ao colégio, a quadra, vai fazer um calçamento lá para a população lá, né, os alunos, né, agradecer aí, né, esse pedido aí nosso aí ao prefeito Rufino. Também agradecer a parceria com a prefeitura municipal de um poço artesiano lá na região dos Mangues, né, foi furado no domingo agora, né, agradecer aqui a comunidade também lá dos Mangues, agradecer ao prefeito, parceria aí com a prefeitura de Buritis, né. No momento de liderança eu falarei mais. Devolvo a palavra.
A parte?
Sim, sim.
Esqueci de falar sobre essa semana passada eu recebi uma reivindicação sobre a questão do pessoal que está fazendo identidade. Os vizinhos próximos ali estão reclamando porque tem pessoas que estão ficando 3 dias lá com crianças e às vezes estão usando as residências dos vizinhos para ir no banheiro. Então tem pessoas que vêm e ficam 3 dias esperando na fila. Eu até falo para os responsáveis, sei que a Polícia Civil, mas o prefeito, nós temos que caçar uma forma de resolver a situação. Nem que saia fazer um mutirão aí para resolver a situação, que dessa forma não pode ficar. Sim. Ô Robertinho, 3 dias tem pessoas ficando lá, recebidas dos lojistas lá perto, dos moradores lá perto, que não estão nem dormindo. As pessoas passam a noite conversando ali e às vezes ficam lá para tomar banho e no banheiro dos vizinhos lá, pessoas que vêm de fora. Então nós temos, como humanos, nós temos que rever a situação e ver a melhor forma de se tratar as pessoas dessa forma. Não sei se arrumar mais senha, contratar mais gente, o que for, mas está precisando. Obrigado, vereador.
Esse mutirão aí é bem bacana mesmo, vereador, né, para poder fazer, para resolver, né, questão da turma toda. Fazer mutirão de outras coisas também, mesmo saúde, cirurgia aí para o povo, né. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, ao público presente, a todos que nos ouvem aí pela Rádio Clube FM, também nos veem aí pelo YouTube. Presidente, eu queria mostrar à população de Buritis que esses vereadores aqui têm trabalhado bastante, têm corrido atrás dos investimentos, têm corrido atrás dos recursos, e nessa semana que passou nós tivemos a oportunidade de recebermos a visita de uma comitiva do representante do deputado estadual Enes Cândido, que esteve aqui em Buritis para analisar as reivindicações, né, desses vereadores e também estruturarmos a possibilidade de fazermos alguns procedimentos aqui na nossa cidade. Sabemos que foi feito agora um investimento muito grande aí de um grupo de investidores no Hospital São Lucas, onde fizeram a aquisição, né, de 50% ali do hospital, e estão com muito entusiasmo em fazer os investimentos necessários para que alguns procedimentos, né, principalmente esses de pequeno e média complexidade, sejam realizados aqui. E nós, conversando com a equipe do deputado e também com o deputado, eles se demonstraram bastante interessados em nos ajudar a estruturar o Hospital São Lucas para podermos fazermos esses procedimentos, né, e esses atendimentos de média complexidade, baixa, média complexidade, aqui no próprio município de Buritis, né, para evitar que esses pacientes sejam deslocados até outras cidades, muitas vezes aí até 800 quilômetros de distância, e tendo que voltar operados aqui para Buritis, e sendo que nós temos condições de fazer esses procedimentos aqui. Então eu, o vereador Carlos Fernando, estivemos juntos nessa empreitada, almoçamos com a equipe e já estamos trabalhando no sentido de formarmos essa parceria para estruturarmos, né, juntamente com a equipe que está comandando o hospital hoje, essa estrutura necessária para receber esses procedimentos aqui, quem sabe podemos estar realizando e dar uma condição melhor, né, de saúde para a nossa população e temos a possibilidade de realizarmos esses procedimentos aqui. Ficamos muito felizes com essa possibilidade. Também queria frisar, presidente, o início do período chuvoso, tão importante para a nossa cidade. Sabemos que a nossa cidade hoje, a grande parte da economia, ela gira em torno da produção rural, dos nossos produtores rurais, os pequenos, os médios, os grandes produtores. Então é o início do regime de chuva que é tão importante para a nossa cidade, para a população como um todo, mas também um pouco mais enfático para o produtor rural, que dali tira o seu sustento e alimenta o mundo. Então estamos muito felizes com esse regime de chuva que chegou e chegou agora para poder ficar. Então quero aproveitar essa oportunidade aqui e mandar um abraço para todos os produtores rurais de nossa cidade. Que seja uma safra abençoada, que Deus possa nos abençoar e termos uma grande safra produtiva e assim termos os sustentos da nossa família. São essas as minhas palavras, presidente. No momento de liderança, eu tecerei mais alguns comentários. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Pris.
Agora eu vou conseguir falar, viu? Estava tentando aqui, o pessoal não está deixando. O que está acontecendo aqui, Carlos Fernando? Fica afastado uma semana, que problema de saúde, o negócio esquenta. Você
está menos ágil hoje, está mais costurado.
Não, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os presentes que estão aqui, Zileu aí, sempre com nós aí. A Nádia aí, representante da Paz, seja sempre bem-vindo aqui, e a todos os presentes aqui. Algumas cobranças, reivindicações que eu iria fazer, os colegas fizeram, né, e fizeram bem. Acredito que a gente está aqui para isso, fiscalizar e cobrar dentro das possibilidades que a gente pode ser atendido, né? Alguns problemas aqui que a gente sempre fala, eu já falei em algumas outras reuniões aqui a respeito das identidades aqui, já falei em alguns momentos anteriores que o grande problema que está sobrecarregando a nós, ao nosso município. Então, quanto a gente não começar a cobrar os municípios ao redor, que são eles que não fazem identidade, e essas pessoas vir aqui, não vai adiantar nada a gente arrumar um funcionário, dois, três, quatro, porque eles não param de vir. Entendeu? Então, assim, é um problema. Já conversei com o prefeito Rufino, né, para poder reunir com os outros prefeitos, para ver de que forma pode ajudar, para eles também começarem a fazer identidade em seus municípios. O grande problema nosso é que outros municípios, pessoas de outros municípios, estão vindo para cá fazer identidade. E aqui eu estou falando de Uruana, Riachim, Urucuia, Bonfinópolis, Chapada Gaúcha. Então, é eles municípios que vêm. Né? Eu acho que a gente tem que chegar ao bom senso, né, de falar que o prefeito também já cedeu outro funcionário para a Eliene, que faz a identidade já há 20 e tantos anos, ela já está nessa área aí, já cedeu outro funcionário para poder ajudar dessa forma. E nesse período que eu fiquei de atestado, como diz os colegas aqui, eu não estive na Câmara, mas o telefone não para de tocar. Esse é o mesmo problema que o Danilo acabou de falar aqui também. Está faltando placa? Realmente está faltando placa em alguns lugares. Está faltando a pintura dos quebra-mola? Realmente está faltando também, Danilo, e compreendo. Agora, essa parte de acidente, se as pessoas não se responsabilizar, entendeu? Da forma que elas andam. Porque você acabou de falar, e eu sei desse acidente, quando acabou de acontecer o acidente, um tio meu me liga: ô, você tem que pedir para pôr um quebra-mola aqui. Aí eu lembrei já, falei: ó, tem um colega, um vereador lá, que falou que não aceita mais pedir quebra-mola. Aí eu te falo, a pessoa sai da Rua Paraná para entrar na Avenida Bandeirantes. Ô, pelo amor de Deus, o acidente foi bem ali na esquina. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter a consciência. Lógico que tem a falta da pintura dos quebra-mola, tem a falta das placas, mas depende de cada um que mora na nossa cidade para poder estar se policiando a respeito disso aí. Tá? E quero agradecer aqui também, parabenizar aqui a diretora Érica da Escola Nilson e toda a equipe que ali faz um trabalho de excelência em prol da educação e de todas as crianças. E na oportunidade estive lá conhecendo de perto todos os atletas que irão participar das Olimpíadas Estudantil 2025. Foi muito gratificante poder apoiar e ver de perto o quanto o esporte faz diferença na vida das crianças. Uma ferramenta que transforma, educa e traz a disciplina de todos. E aqui também, já de antemão, quero parabenizar a professora de Educação Física Cibele, né, uma pessoa que já esteve nessa casa aqui no passado, a conheço há algum tempo, gosto do trabalho que ela faz com as crianças, isso bem antes dela ser vereadora, ela já tinha essa preocupação. Então, conheci essa diretora através dela, tive o prazer de ir lá conhecer a estrutura da escola e das crianças, que ali estava precisando de uniforme para participar, né, dessas Olimpíadas aí. Então, a gente vê que são crianças carentes, que de fato realmente precisa, que a gente tem que olhar com os bons olhos, que vão ser o futuro do nosso município. Né? Então, quando você olha na cara de cada criança, ela vestindo aquele uniforme, né, traz alegria para a gente. Então, sim, eu quero parabenizar a Cibele, deixei as minhas portas abertas para ela. Toda vez que for envolver crianças, que seja para esse trabalho, ela pode sempre contar com esse vereador aqui. No mais, devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Antes de passar para a segunda parte, também gostaria de falar aqui, doutor Fernando. Sua fala me chamou muita atenção, porque eu também recebi os mesmos vídeos que Vossa Excelência recebeu, onde mostrou aí situações críticas, não só em São Vicente, mas em outras localidades. Claro que a gente agradece muitíssimo a Deus pelas chuvas, né? Todos os produtores rurais são gratos, todos nós somos gratos e sabemos que vem os transtornos. Porém, a gente precisa sim de fazer serviço prévio. E esses vereadores aqui têm percorrido todo o município. Eu falo por mim também, ouvi Vossa Excelência, doutor Fernando, dizer que o senhor roda os quatro cantos do município, nós rodamos também. E nós temos que cobrar sim, a gente não está aqui só para elogiar não, vereador Gil. Eu sei que o Rufino é um produtor rural, ele tem tido uma atenção gigante com o nosso município e com os nossos produtores e na busca de melhorias para as estradas. Só que estrada, doutor Fernando, no município de Buritis, nós só vamos ter estrada de qualidade, no meu ponto de vista, a partir do momento que parar de maquiar as estradas da nossa cidade. Patrol foi feita para espalhar cascalho, não é para rapar a estrada, não. E o que tem sido feito por 16 anos da gestão anterior é maquiar as estradas do nosso município. E não foi por falta de cobrança dos vereadores anteriores, não, e nem destes que aqui estão. Mas é assim, a gente cobra e vai lá e maqueia uma ponte, vai lá e maqueia uma estrada e assim vai seguindo. Então eu quero chamar a atenção, eu sei que o prefeito que está aí é um prefeito muito interessado, quer fazer diferente, nós confiamos no trabalho dele, mas é cobrado o secretário de estrada, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas o nosso gestor, que é aquele que está ali sentado na cadeira de prefeito, tem que cobrar sim um serviço de qualidade, de excelência, que fica muito mais barato, vereador. Então, vereador Gil, talvez vai falar assim, ah, é caro o cascalho, mas se torna mais barato a partir do momento que parar de rapar a estrada e começar a cascalhar as estradas do nosso município. Há pouco tempo fez um serviço de excelência na região de Serra Bonita. Então a gente quer que esse serviço de excelência chegue no São Vicente, chegue no Pasmado, chegue na Vila Rosa, chegue também ali na região da Barriguda 1, da Barriguda 2. E eu quero tirar o chapéu para os produtores rurais da região do Taquaril, que ali sim fez um trabalho de excelência. Veio as chuvas, está aí, né, para todo mundo ver, e a gente passa nas estradas do Taquaril, e ali tá, realmente tem um trabalho realizado, e parabéns aos produtores daquela região que fizeram aquele serviço digno aos produtores daquela localidade, e a gente espera isso também do nosso gestor, essa atenção, que a partir do momento que tiver essa atenção, nós não vamos estar aqui cobrando, não, nós vamos estar parabenizando e elogiando o nosso prefeito e o secretário de estradas. Inclusive, quero também pedir ao nosso secretário de estradas que, a partir do momento que ele fazer um compromisso com uma localidade, com a região, que ele cumpra esses compromissos. Nós estamos ali com o pessoal do Brejinho, que hoje, deve ter chovido, vereador Gil, de reclamação aqui no celular dessa vereadora. As máquinas estavam na região de São Vicente, atendeu a região da Manga, seguiu lá para a região das Pedras, e o pessoal do Brejinho ficou para trás. E foi feito o compromisso de arrumar as estradas daquele povo. Sempre aquele povo é ficado por último ou deixado de lado, sem atendimento. Então, quero aqui falar com o secretário. Foi compromisso do senhor dar atenção com aquelas estradas do São Sebastião e do Brejinho. Também recebi reclamação com a palavra o vereador... Vou partilhar aqui e consigo novamente com a palavra o vereador Robertinho.
Não, vereadora Vânia, só para dizer que compromisso é compromisso e a pessoa tem que ter palavra. De fato, o secretário de Transporte, inclusive, fez um compromisso com o Paulo, lá da Contabilidade Pimentel, que passa por um problema ali na pequena propriedade que ele tem aqui próximo da Vila Maravilha, onde uma grande parte da propriedade dele fica ilhada nessa época das águas, e o secretário prometeu para ele, já há 4 anos, ir lá e resolver esse problema dele, não resolveu, e mais um ano, pelo visto, não vai resolver, porque já chegou o período da chuva e só tem como resolver na época da seca. Então, mais um ano, não foi por falta de cobrança, inclusive desse vereador aqui, né, ficou sem ser atendido o nosso amigo Paulo, lá da Contabilidade Pimentel. Né, e então, compromisso é compromisso, quando se faz, tem que se cumprir.
É isso aí, é isso que a gente espera do Rufino, que é uma pessoa muito positiva. E quando o secretário não é positivo, isso quem queima é o prefeito da nossa cidade. Nós temos um compromisso também de uns bueiros desde o mês de maio, vereador Robertinho. O recurso está lá na conta da prefeitura para atender o pessoal da região. E desde maio os bueiros não é atendido, não é feito o serviço na região. Então eu quero cobrar do secretário de Estradas essa atenção e esse compromisso mais com os nossos produtores.
Vereadora Vânia. Eu sei que, pelo regimento, não tem direito de a parte. Eu queria só, porque a pauta está light, só para a senhora me dar uma palavra.
Tendo a palavra, sim, pode me fazer uso, vereador.
Vereadora, eu sei que todas as reuniões é comum que Vossa Excelência costume trazer de forma metódica aquilo que vai falar. Mas observo que quando Vossa Excelência não traz essa metodologia, parece que se expressa muito melhor. Então, quero parabenizá-la pela cobrança enfática que faz nesta noite, sendo aqui porta-voz do povo, que também reivindicou a Vossa Excelência. Mas eu quero relembrar aos pares que eu cobrei, vereadora, por 3 sessões seguidas, a história lá do Brejinho. E eu ouvi do secretário Douglas, Fernando, eu já estou passando lá. Mas Vossa Excelência falou com muita propriedade que o secretário Douglas, vou citar o nome dele, está demonstrando para nós, é que ele não está honrando a sua palavra. Vou usar um termo mais respeitoso. Ele não está honrando a sua palavra. Porque a Vossa Excelência deixou muito claro aqui, compromisso é compromisso. O Rufino tem o seu secretário, todos nós aqui, independente de situação, nós temos um respeito pelo prefeito Rufino, porque a gente vê que ele quer fazer. Mas, infelizmente, o pessoal do Brejinho mandou para mim também aqui, estão lá tudo lascado. Porque o Douglas prometeu que ia lá arrumar e não arrumou coisa nenhuma. Obrigado, parabéns, presidente.
É isso aí, vamos dar seguimento aqui. Antes de passar, eu quero fazer também uso da minha fala hoje, direcionada aos que nos acompanham, principalmente as famílias, as mulheres, as mães e todos que têm o sonho da sua casa própria. Nos últimos dias, muita gente em Buritis tem comentado, perguntado, mandado mensagem, preocupado e com razão, vereador Gildo, sobre a visita das assistentes sociais nas suas casas. E quero esclarecer de forma clara hoje, direto, o que está acontecendo. Sim, vereador, as assistentes sociais estão fazendo visitas, mas ainda não existe nenhum projeto de casa aprovado ou recurso liberado para Buritis. O município ainda não foi contemplado com nenhum programa habitacional pelo governo federal. Hoje eu mesma conversei com a nossa secretária de Ação Social, a Flávia Maia, justamente para entender e esclarecer essa onda de especulações que surgiu. O que é natural, porque a gente sabe que o sonho da casa própria é o maior sonho de muitas famílias. Essas visitas realizadas pelas assistentes sociais servem somente para a atualização das fichas cadastrais das famílias. Isso porque existem cadastros antigos, divergências de informações, inclusive de pessoas do meio rural que precisaram ser retiradas. A proposta inicial enviada pelo município ao Ministério das Cidades é voltada para a área urbana, naquele loteamento de 144 unidades que essa Câmara Municipal já aprovou. Hoje, a Secretária de Ação Social já tem atualizado mais de 300 fichas, se adiantando, se preparando para que, se o governo federal liberar o projeto, Buriti já esteja pronta para receber os recursos. Mas quero, mais uma vez, deixar bem claro: por enquanto, Buritis ainda não foi contemplado com nenhum projeto de casa, não há recurso liberado, não há sorteio nem seleção de famílias, nenhuma em andamento. Se e quando o município for contemplado, tudo será feito de forma pública e transparente, com edital divulgado e regras bem explicadas para todos. Nós sabemos da luta das famílias que sonham com lá e essa Casa de Leis continuará defendendo e apoiando todas as iniciativas que tragam moradia digna e esperança ao nosso povo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: a luta pela casa própria é a luta por dignidade. E aqui em Buriti, Assis, nós não vamos desistir deste sonho. Enquanto eu estiver de vereadora, pode ter certeza, essa voz vai continuar ecoando em defesa das famílias, batendo na porta dos ministérios, cobrando, pedindo e lutando para que cada mãe, cada pai, cada trabalhador tenha o direito de dizer, essa casa é minha. É isso que nós deixamos a esclarecer essa noite. Passamos então para a segunda parte da reunião. Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente vereador Robertinho para que ele presida a discussão e votação de matéria da minha autoria.
Única discussão e votação do projeto de lei número 041 de 2025, que reconhece de utilidade pública a Associação Artística Cultural de Buritis, a AMAC, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora autora do projeto, Vaninha.
Presidente, a AMAC, ela é uma associação sem fins lucrativos, que já vem atuando de forma constante e séria há mais de um ano, dentro de todos os requisitos legais, com CNPJ ativo, estatuto registrado, suas reuniões, não é isso, Alexandre e Antônio Borges, estão sendo realizadas na rua Jacinto Fonseca Melo, número 29, no bairro Israel Pinheiro. Essa entidade tem sido uma verdadeira parceira da comunidade buritizense, promovendo arte, cultura, cidadania por meio de eventos, oficinas, apresentações artísticas, encontro de violeiros, grupos de foliões, danças de catira e tantas outras ações que mantêm viva a nossa identidade cultural. Reconhecer a AMAC como utilidade pública é mais do que um gesto formal, é um ato de valorização e respeito a todos os que lutam com dedicação para levar cultura e alegria às pessoas. E esse reconhecimento, além de ser um merecido selo, Alexandre, de credibilidade, também abre portas para que a associação possa acessar benefícios legais, firmar convênios, parcerias e receber recursos parlamentares, emendas impositivas, instrumentos que vão fortalecer ainda mais o trabalho que já vem sendo feito em prol do desenvolvimento social e cultural de Buritis. Por isso, diante do exposto, eu peço aí o apoio dos nossos colegas quanto à aprovação da matéria.
Não, presidente. Com a palavra, o vereador Didé.
Também não poderia deixar passar em branco, sem estar falando a respeito, aqui parabenizar o Antônio, o Ney, o Raimundo, que sempre está aqui também presente, né, tentando buscar recursos, né, vereadora? E a gente só tem que parabenizar as pessoas que se empenham, que buscam, que não deixam a cultura do nosso município, estar em baixa, acabar. Então, a gente só tem que agradecer. Eu mesmo só tenho que agradecer, porque a gente cobra, a gente quer ver as coisas acontecer, né? Tem tantos artistas aqui na nossa cidade e às vezes fica desamparado, mas com o empenho de vocês criando essa associação que está aí trabalhando, buscando, tentando melhorar a cada dia, a gente vê que realmente pode dar uma guinada, né? Já foi melhorado muito na lei que a nossa presidente aqui apresentou, né? De estar 30% dos recursos aí de shows ser destinado à cultura, né, o pessoal da cultura. Então, eu acho que só tem a fortalecer, então as coisas vão melhorando. E nós aqui, vereadores, com certeza está aí para dar a mão. E eu quero que um dia ainda vai acontecer o festival, viu, Doni? Tem que acontecer o festival de música aqui na nossa cidade, fazer um evento aí para providenciar, para acontecer. A gente vê tantas crianças da nossa cidade que canta muito bem, né, e talvez não tem nada que se promova. Então, o festival seria muito bem-vindo.
Muito,
né?
Importante.
Espero que o ano que vem, ou no final desse ano, possa acontecer ainda. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo.
Não poderia deixar de parabenizar a vereadora Vânia pela iniciativa, está abraçando uma causa tão nobre. Né? Quero parabenizar aqui o Antônio, ao Ney, ao Leno, grande amigo. Sabemos a capacidade de conhecimento, principalmente na área musical, composição. Então, eu vejo, o presidente, o tamanho da importância Nós estamos abrindo, portas hoje através dessa associação de vocês para aquelas crianças que têm um sonho que vocês hoje estão realizando eles, artistas, apresentando dentro do nosso município e fora do município. Que vocês abracem essas crianças que têm esse sonho e ajudam a realizar esse sonho deles, tá? E conte com esse vereador, gostaria sempre de pedir a ordem, na medida do possível, para que possamos atender a vocês, viu? Não posso deixar de parabenizar pela atitude de ter iniciativa hoje, de criar essa associação que vai se colher muitos frutos dentro do município de Buritis. Parabéns, viu? E mais uma vez, presidente, parabéns pela sua iniciativa. Está apresentando...
Pede uma parte, vereador?
Fica à vontade, vereador. Presidente.
Só para explanar também, em nome deles, os vereadores que quiserem participar das reuniões, né, Alexandre? Ela acontece toda terça-feira na casa do seu João, ou ali na casa do Alexandre, no bairro Israel Pinheiro, e está gostoso de se ver. Eu tive o privilégio de participar recentemente, onde a gente estava entregando ali os instrumentos musicais aos nossos artistas, e foi bom de ver, Gil, de uma associação que começou ali praticamente 5 artistas, hoje nós estamos ali com quase 30 artistas do município de Buritis. E importante é valorizar para que cada dia, né, Alexandre, possa mais e mais artistas do nosso município vir participar. É de interesse do prefeito municipal, nós estivemos com ele, promover, vereador de Del, o festival, né, com o encontro dos violeiros, do pessoal da Catira aqui no município. E a gente preza muito que a gente consiga ainda fazer esse festival ainda esse ano. Mas caso não seja possível, ano que vem está tudo certo. E a partir do momento que a associação de vocês for reconhecida, ela está aí aberta para que os vereadores, deputados, o governo municipal possa estar alocando recursos para fortalecer vocês cada vez mais. E antes de devolver a palavra para o vereador Geldo, também dizer que nós hoje pela manhã já pontuamos uma emenda impositiva no valor de R$20 mil a essa associação tão importante para o nosso município. Continue, Alexandre, Antônio Borges, Raimundo Leno, continuando com o apoio dessa vereadora. Meu muito obrigada pela parte, vereador Geu, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Está à disposição, Excelentíssima. O que nós julgamos hoje, pedimos a Deus que esse fruto se ramifique por muitos, muitos anos aí. Viu? A minha contribuição da minha emenda é pequena, mas sabe você que é de coração. Nós estamos indicando uma emenda nobre, mas de tamanha importância, porque quem tem Deus tem muito. Com Deus tudo é muito. Viu? Então conte sempre com esse vereador, que nós estaremos aqui todos os anos. Você pode contar com a minha pequena contribuição para a associação de vocês. Tá bem? Você não sabe o quanto isso é importante para os jovens da nossa cidade. E quando se fala de artista, eu gosto de lembrar do nosso amigo Cássio Ferreira, do Carrapicho. Né, que tem um legado nessa cidade também, tem um trabalho prestado nessa cidade, assim como todos vocês. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Vou colocar a matéria em votação. Votação nominal, uma maioria de 2/3. Como voto, vereador professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Como voto, vereador professor Alencar Polinário.
Favorável, presidente.
Como voto, vereador doutor Fernando.
Favorável.
Como vota o vereador Danilão?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Sou favorável, excelentíssimo presidente.
Como vota o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha?
Favorável.
Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo... Nesse momento, devolvo a palavra à presidente, à presidente Vânia, vereadora Vânia.
Passamos então à terceira parte da nossa reunião. Está aberto o prazo para as lideranças.
Pela ordem, presidente. Agora eu estou mais primeiro que você.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias, mas antes farei o uso da palavra, antes de passar a Vossas Excelências. Eu quero falar aqui hoje de uma classe, vereador Robertinho, que há muitos anos vem sendo esquecida, mas que carrega uma das missões mais nobres dentro do município, os nossos conselheiros tutelares. Esses profissionais trabalham de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem feriado, sem descanso. Quando uma criança ou adolescente precisa de proteção, quem está lá a qualquer hora da madrugada é o conselheiro tutelar. Eles se deslocam para outras cidades, fazem plantões, atendem a ocorrências de urgência e muitas vezes fazem isso sem o devido reconhecimento, sem estrutura e, infelizmente, arcando com despesas do próprio bolso. Muitos precisam dividir até a alimentação com famílias que não têm condições, mesmo recebendo diárias que todos nós sabemos, mal cobrem os custos reais. E o mais triste, não recebem adicional noturno, mesmo ficando madrugada adentro, aguardando decisões judiciais ou cuidando de menores que não têm onde ficar, já que Buritis ainda não possui uma casa de acolhimento. Esses profissionais são, na prática, a linha de frente na defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Eles não apenas cumprem uma função, eles salvam vidas, protegem futuros e fazem isso com o coração cheio de compromisso. Por isso, hoje, eu faço um apelo ao nosso prefeito Rufino, que olhe com carinho e com atenção para essa classe. Se em gestões passadas os conselheiros não tiveram a valorização que merecem, que seja nessa gestão que isso mude. Eles não pedem luxo, pedem respeito, condições dignas de trabalho e reconhecimento. Hoje eu estive ouvindo, vereador Fernando, os conselheiros e posso afirmar, a Câmara Municipal está de portas abertas para somar forças com o Poder Executivo. Nós queremos ser parceiros nessa luta, porque cuidar de quem cuida das nossas crianças é investir no futuro de Buritis. Que essa fala fique registrada nesta casa com um pedido de valorização, de justiça e de gratidão a todos os nossos queridos conselheiros tutelares do nosso município. Vocês não estão sozinhos. Essa Câmara reconhece, apoia e se orgulha do trabalho de cada um de vocês. Também quero falar aqui que no sábado anterior eu tive a alegria de participar da 7ª Cavalgada do Batom aqui em Buritis, um evento lindo que já virou tradição em nossa cidade. Quero parabenizar a nossa amiga Mariluz, a comissão organizadora, em nome da Débora, pela organização e por manter viva essa festa que valoriza a mulher rural e a nossa cultura do campo. Foi emocionante ver tantas amazonas, cavaleiros e famílias reunidas, mostrando união, alegria e respeito pelas nossas tradições. Cada mulher ali representava a força, a garra e o brilho da mulher buritizense. Parabéns a todos os envolvidos por mais uma edição de sucesso. Que venham muitas outras, sempre com essa energia boa que fortalece a nossa comunidade. Também dizer que neste fim de semana eu tive a alegria de marcar presença na região da Jaqueira, comemorando o aniversário da nossa amiga Cotinha, uma pessoa muito querida por todos nós. Foi uma festa animada, comida boa, daquelas que a gente come sorrindo, o vereador Branquinho já quer repetir. E é claro, teve o tradicional forró arrasta-pé, que fez todo mundo se levantar e divertir. Quero deixar aqui os nossos parabéns à dona Cotinha, desejando muita saúde e muita paz e muita felicidade. Passo agora a palavra ao vereador que fez o pedido anteriormente, vereador doutor Fernando.
Senhora Presidente, caminhando já para os momentos finais da nossa sessão de hoje, eu gostaria de reforçar aquilo que foi dito pelo meu colega antecessor. Nós tivemos a presença da equipe do deputado Enes Cândido, um deputado enfermeiro que tem um olhar especial para o município de Buritis. Eu quero dizer à sociedade que está ouvindo, que tiver problemas com cirurgias, de forma geral, procure o nosso gabinete, que nós estamos à disposição. A secretária está treinada a recebê-los, a ouvir as demandas e procurar o melhor auxílio junto ao gabinete do nosso deputado. Nós temos algumas cirurgias que poderão ser realizadas em Belo Horizonte. Nós já conseguimos aí muitas cirurgias de vesícula, cirurgias de joelhos, e tem tantas outras que poderão ser realizadas. Então, dizer a toda a sociedade de Buritis, o gabinete deste vereador está aberto para atendê-los. E a nossa secretária, ela é treinada a atendê-los bem. Se atender ruim, me passe a reclamação, que darei um jeito. Convidá-los também, este vereador está sempre na casa, mas eu costumo passar a segunda o dia todo por aqui. Então, quiser tomar um cafezinho conosco, trazer a sua demanda, fique à vontade, que é uma honra atendê-los. Mandar um abraço aos meus amigos lá do Gado Bravo, do Gado Bravo a irmã Lúcia, o Alencar, a turma que estão ali no Gado Bravo ouvindo a reunião, também os nossos amigos do Banco da Terra, o pessoal aí do Brejinho. Eu estou indignado, eu recebi a mensagem aqui, estou indignado com essa situação. Realmente eu cobrei pessoalmente do secretário, mas infelizmente ele fez ouvidos moucos, ele fez ouvidos de mercador. Mas dizer que não é apenas eu que estou cobrando, demais vereadores também estão cobrando. Esta Câmara este ano tem trabalhado numa sintonia muito boa, um ambiente muito tranquilo de trabalho, e nós continuaremos a cobrar, porque precisamos que as questões sejam solucionadas, sejam resolvidas. Então o secretário, ele tem que se adequar, ele tem que aprender a trabalhar, porque está trabalhando errado, a verdade é essa. E não adianta achar ruim não, está trabalhando, está recebendo, é igual o vereador aqui. Ninguém trabalha de graça não. Ah, tadinho do vereador, levantou de madrugada. Tadinho nada, está recebendo. Então, precisamos que as coisas se resolvam, e não está resolvendo. Precisamos que o prefeito chame na chincha, como diz o caipira, que usa espora de sete bicos, e faça acontecer. A todo o povo de Buritis, não tenha dúvida, este vereador é a voz daqueles que não têm voz. Este vereador é eleito para cobrar, e cobrar com veemência, cobrar com coragem, para que possa acontecer o melhor para o povo de Buritis. A todos nós, uma boa noite. Obrigado, presidente.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Alencar Paulinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Professor Branquinho.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Ali Prisco. Didé, Robertinho, Vaninha.
Presente. Gostaria de convidar os colegas vereadores para uma reunião na sala de comissões por 2 minutos. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 39ª reunião ordinária, a realização no dia 10 de novembro. Uma boa noite a todos, obrigada pela presença, que Deus os abençoe.